crianças na idade correta, né, a partir de 2 meses de idade, para fazer a vacina pneumovinte e que essa criança esteja protegida, não só de ter um óbito por essas doenças graves, mas também de ter sequelas por toda a sua vida. Né? Então é uma vacina muito importante, muito segura também. Principal problema que ela pode causar é reação local, não passa disso. Uma vacina já usada há alguns anos em outros países e que se mostrou muito eficaz, muito segura para proteger a criança dessas infecções graves.
Maravilha, né? É um avanço realmente. Ela está disponível gratuitamente no SUS para grupos prioritários e também na rede privada, né? Para toda a população que pode ter acesso, disponível aí nos postos de saúde. E o Ministério está fazendo essa substituição das antigas vacinas, da que era a Pneumo10, e agora para esse público. Então, crianças menores de 5 anos, povos indígenas maiores de 5 anos, idosos 60 a mais, acamados ou que estão em algum tipo de instituição, pessoas com condição clínica especiais podem ter acesso a isso. Agora, tem alguma contraindicação? Essa é uma vacina que serve para todos? Tem algum tipo de substância? Já tem mostrado algum tipo de reação? Como é que tem sido a adesão e o feedback aí da comunidade que está tendo acesso à vacina?
Não tem contraindicação assim de início, né? Apenas algum paciente, criança ou adulto, que tenha uma reação alérgica à primeira dose, teria contraindicação às outras, mas isso é extremamente raro. A resposta da população tem sido muito boa, porque o SUS cobriu as pessoas de maior risco de adoecerem pela doença pneumocócica. Então, as crianças menores de 5 anos, né, a partir de 2 meses de idade, e aqueles pacientes especiais. Ficou faltando ainda, por enquanto, a vacinação de qualquer idoso maior de 60 anos, que a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda e pode ser feita em serviços privados. Mas, como a população brasileira é muito grande, o SUS tem que começar assim, tem que começar por esses grupos de maior risco, para num futuro que a gente espera seja um futuro próximo, né, a Pneumovinte também esteja disponível para os maiores de 60 anos. Por enquanto, só aqueles maiores de 60 anos, mesmo vivendo em ambientes coletivos, acamados, ou que tenham uma doença crônica grave, tenham diabetes, tenham cardiopatia, pneumopatia, né? Esses grupos serão cobertos pelo SUS.
Doutor Geraldo, diz uma coisa para a gente, qual seria o esquema padrão, né, do uso dessa vacina? Quantas doses, de quanto em quanto tempo, se ela precisa, vai ser necessário ter esse reforço a cada ano, como a gente tem algumas vacinas, né, que tem um ciclo mais programado. No caso dessa, qual é o esquema padrão?
Como é uma vacina muito moderna, conjugada, que a gente fala, ela não precisa de reforços anuais, basta a vacinação básica, né? Então, nas crianças, por exemplo, o Brasil vai iniciar fazendo uma dose da Pneumovinte aos 2 meses de idade, ainda uma dose da Pneumo10 aos 4 meses de idade e nova dose da Pneumovinte com 1 ano de idade. Como o Brasil não vai adquirir mais a Pneumo10, com o tempo, né, as 3 doses, tanto de 2 meses, 4 como 1 ano, vão acabar sendo feitos com a Pneumovinte. E uma coisa muito interessante é que aquela criança de 2 meses que fez a Pneumo10 poderá fazer a pneumovinte com 4 meses. Então, fará com 4 meses e com 1 ano de idade. O Reino Unido, por exemplo, trabalha com essas 2 doses de pneumovinte e tem tido um bom controle da doença pneumocócica. Mais importante é cobertura vacinal, Patrícia. Se nós vacinarmos a grande maioria das crianças, os idosos adoecem menos, porque muitas vezes eles pegam esse pneumococo das crianças, né? E aí nós vamos ter uma proteção que a gente chama uma proteção de grupo, que vai além daquelas crianças vacinadas. Mas para isso nós precisamos de alta cobertura vacinal e eu acredito que a introdução da pneumovinte sirva inclusive como um incentivo para as famílias para colocar toda a caderneta de vacinação da criança em dia.
A gente tem, né, um histórico no Brasil, muitas doenças infecciosas, né, muita questão também, às vezes, pela própria questão, talvez também da nutrição, da falta de um cuidado amplo de saúde, né, questão sanitária também, onde a gente acaba tendo contato com muitos vírus, bactérias também, e essa é uma coisa que impacta muito a nossa saúde, essa questão estrutural também, social. Por outro lado, também, quando se oferece a vacina, as pessoas procuram pouco. A gente tem tido também a oferta de algumas vacinas que já estão disponíveis para a comunidade e, às vezes, essa baixa adesão, né? As pessoas não procuram, não se atinge a meta desejada. E, às vezes, é preciso estar reforçando esse convite. Isso é uma questão cultural que a gente precisa avançar, doutor?
Olha, a população brasileira, historicamente, até 2016, era a população do mundo que mais atendia aos chamados do programa de imunização. Nós éramos exemplos para o mundo, né? Aí tivemos problema, tivemos as pandemias, né? Uma certa tranquilidade da população que não estava vendo mais aquelas doenças, ao contrário do passado, em que você conhecia uma criança do vizinho que havia morrido de sarampo, que havia ficado paralisado pela poliomielite. Como nós controlamos com a vacinação, as pessoas não veem tanto e não temem, mas isso é uma armadilha, porque essas doenças não estão ocorrendo exatamente porque nós estamos vacinando. Se pararmos de vacinar, elas retornarão. Então, as famílias não devem perder a oportunidade. Doença respiratória é o problema maior para a sobrevivência das crianças. Então, se a mamãe fizer a vacina da coqueluche e do vírus sincicial respiratório na gravidez, com 6 meses de idade, fazer a vacina gripe e fazer o controle também do pneumococo, o risco de uma criança se internar e principalmente falecer ou ter sequela por doença respiratória vai ficar muito pequeno. Então, nós temos hoje um calendário muito amplo, e é o que você disse, a vacina está lá, agora o próximo passo é da população, são dos pais, mães, responsáveis, levarem suas crianças para ficarem protegidas.
Exatamente, então essa proteção, pais, mães, né, responsáveis por essas crianças, os idosos também, aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, tomar. E a gente precisa entender isso, que a vacinação é um cuidado, é uma proteção. Depois que a doença já se instala, aí é mais difícil os cuidados para recuperar a saúde, o investimento também para recuperar a saúde, às vezes pode ser muito grande. Agora, que análise a gente pode fazer, doutor? Será que a gente já consegue fazer uma perspectiva, né? Uma prospecção do que pode acontecer a partir de agora, da inserção dessas novas, né, desses novos sorotipos, considerando a saúde geral. A gente pode ter um impacto nas internações, até no custo, né, nos gastos com saúde, na qualidade de vida e de saúde da população. Pode esperar daí que perspectiva a gente pode ter de futuro com o incremento dessa nova vacina?
A perspectiva é muito boa, Patrícia. A doença pneumocócica, ela gera problemas secundários, né? É aquela criança que sai da internação desnutrida, sai com alguma sequela pulmonar, a criança que sai de uma meningite com uma sequela também, né? Então, ela, além da proteção direta nesse momento, tem um impacto na saúde muito grande. Com a vacina Pneumo10, nós já tivemos isso, uma redução bem grande de pneumonias, uma redução de meningites. Mas depois, né, com o passar do tempo, aqueles 10 tipos foram controlados, mas os outros 10 que estão nessa vacina Pneumo20 continuaram causando doença. Então, a gente espera um impacto muito bom, mas reforçando o que você disse, isso depende da vacina estar aplicada, né? Vacina funciona com a aplicação, não adianta nada ela estar lá no posto de saúde. Então, agora é um passo muito importante de nós, como sociedade, lá irmos lá. E no aspecto econômico, embora essas novas vacinas sejam mais caras, né, do que as vacinas antigas, o que você economiza com internações, com CTI, com tratamento de sequela, medicamentos, exames de laboratório, pagam tranquilamente o preço da vacina, uhum, se a sociedade aderir bem. Então, não deixar de se vacinar contra a gripe nesse momento, que é um grande problema, e ajuda também na proteção da pneumonia pneumocócica, e não deixar de ir aos postos de saúde fazer a vacina Pneumo20.
Maravilha, então a gente pode dizer, né, doutor Geraldo, que essa é uma estratégia importante e positiva que o Brasil precisa adotar, que é esse fortalecimento da vacinação, né, dos esquemas de vacinação, do Plano Nacional de Vacinação, e também reforçar aquilo que a gente falou, a confiança da população nessa estratégia, porque se não tiver isso, vamos continuar ainda com esses cenários, né, de tendo doenças, inclusive algumas como sarampo, outra polio, que acaba sendo sempre uma ameaça. Está controlado, de repente, volta, porque a gente acaba negligenciando um pouco, né, a vigilância em relação a isso. Então, como é se manter?
Ainda mais no mundo de hoje, né, sim, Patrícia, que uma pessoa pode sair lá da África e em 8-10 horas está aqui no Brasil. Então, hoje, a capacidade que essas doenças têm de se espalharem, de atingirem outros países, é muito maior do que foi no passado. E o que nos protege é manter a alta cobertura vacinal. Então, devemos sempre ter atenção para as vacinas, né? Para a nossa proteção e para proteção da população brasileira, com certeza.
Maravilha, e cada um cada vez mais, né, buscando essa consciência, né, e ampliando. E agora que é o próximo passo, a gente começou agora em junho, na segunda quinzena, já o Ministério já lançando, os municípios agora terão que se organizar para fazer essa distribuição. Como é que está acontecendo já a presença dessa vacina aqui já no nosso meio, da pneumocócica 20?
Ah, foi muito tranquila, Patrícia. O SUS já tem todo um sistema de distribuição, né? E da mesma forma que distribuía a Pneumo 10, a Pneumo 20 foi distribuída. A partir do final de junho já chegou às unidades de saúde, né? Se alguma unidade de saúde faltar, é uma questão pontual de ter acabado ali aquele estoque, mas a vacina já está bem distribuída para todas as unidades de saúde do país, porque ela veio substituindo, né, doses da vacina Pneumo 10, usando o mesmo esquema de distribuição.
Exatamente, já tem uma rede. Nesse ponto, a gente é bem estruturado, né? Tem uma rede, várias salas de vacina, profissionais também treinados. Já temos uma cultura de vacinação no país que nos permite fazer isso. Agora, ampliar mais a esse comprometimento da população e o reconhecimento de que, sim, vacinar salva vidas. A vacinação, ela acaba sendo muito importante. Tem a pergunta aqui da Vanusa, se essa questão da pneumo, né? Da pneumocócica, quais seriam as formas de contato, de contágio, como que a gente tem acesso a essa bactéria que a gente falou que é tão importante, que é tão significativa, né? E pode trazer vários tipos de consequência.
Olha, algumas pessoas têm a bactéria na garganta, falando de forma simples, né? E não estão doentes. E através do contato, transmitem essa bactéria e ela acaba chegando em crianças pequenas, idosos, pessoas com doença crônica, que são aquelas que vão ter forma grave. Então, essa pneumo 20, ela tem uma grande vantagem, que além de proteger da doença, não impede que a bactéria se instale na garganta. Então, o vacinado, além de estar protegido, ele não transmite mais a doença para aqueles que convivem com ele, né? Então, a vacinação pneumocócica é capaz, inclusive, disso.
A dúvida também se, por exemplo, alimentos como ostra, carne de porco, outros alimentos, dependendo do cozimento, da forma, né, como estão acondicionados, a procedência, pode ser também fonte de infecção, doutor?
Da pneumonia, não. Da doença pneumocócica, a transmissão é principalmente respiratória. Ah. Mas esses frutos do mar e outros alimentos que não forem bem preparados são fonte muito importante de transmissão da hepatite A no Brasil. Então, há necessidade mesmo ter cuidado com esses alimentos, né? Ingeri-los mais frescos. Eu tenho muita preocupação daquelas ostras preparadas no dia anterior e depois vendidas no sol no dia seguinte, né? É preciso ter realmente cuidado com isso. Mas no caso da doença pneumocócica, a transmissão é principalmente respiratória.
Pois é, vamos lá. Alertando a população, fazendo aqui o nosso trabalho diário de chamar a atenção. E lembrando que não só essa vacina agora está mais em evidência, mas todo o ciclo vacinal é importante. A gente tem, por exemplo, vacinas, mudando agora para outro assunto, para os adolescentes, por exemplo, HPV, e outras vacinas também que estão disponíveis também na rede SUS e que muitas vezes a população não está tendo essa adesão. Então, falando um pouquinho sobre essa importância, doutor, de vacinar, e aquelas vacinas que, às vezes a gente pensa, a vacina é coisa de criança, e passou dessa fase, não preciso mais. Mas os adultos também, idosos sobretudo, precisam estar atentos a esse ciclo.
Sim, e você tocou no assunto num momento ótimo, né? Nós tivemos semana passada, através de uma publicação oficial, a notícia de que o Reino Unido zerou os casos de câncer de colo do útero na população vacinada naqueles três países, né? Então, fazer a vacina HPV a partir de 9 anos de idade, meninos e meninas, evita câncer, né? As pessoas, às vezes, ficam muito preocupadas de discutir questões de sexualidade, tem nada disso. Vacina HPV é uma vacina contra o câncer. E nós tivemos, na semana passada, essa notícia espetacular, que o Reino Unido fez um trabalho, porque já começou há décadas a vacinação, como o Brasil, né? A partir de 9 anos, e essa população que já é de mulheres adultas que foram vacinadas, a incidência de câncer de colo do útero lá foi zero. Né? Então, isso nos chama a atenção para a necessidade de aumentar a cobertura vacinal HPV no nosso país. Aqui, a gente gostaria muito de sensibilizar as escolas, sabe, Patrícia? Porque é muito difícil o adolescente ir no centro de saúde se vacinar espontaneamente. E muitas vezes os pais não têm esse poder de fazer isso com o adolescente. todos os países que estão eliminando o câncer de colo do útero, como a Austrália, como o Reino Unido, têm programas potentes de vacinação na escola. Então, nós dependemos muito dessa união do setor saúde, da educação. Ah, a vacina causa problema na escola? Causa, sim. A situação dos profissionais da educação é muito difícil no nosso país, mas nós estamos falando de evitar câncer nessa geração de meninas. E lembrar que o HPV também causa câncer de boca, de pênis, de ânus. Os meninos precisam ser vacinados. E para vacinar o adolescente, não só com a vacina HPV, como a vacina meningite ACWY, que também é feita no adolescente, é super importante, essa integração do sistema de saúde com a educação é extremamente importante para que nós tenhamos boas coberturas vacinais.
Maravilha, é isso, gente. Então, a vacina está disponível, lembrando aí para quem é pneumovinte, ofertada aos grupos prioritários, crianças menores de 5 anos, povos indígenas maiores de 5 anos de idade, sem histórico vacinal com pneumo, idosos com 60 anos ou mais, acamados ou institucionalizados, pessoas com condições clínicas especiais atendidas nos centros de referência para imunobiológicos especiais. E durante esse período, né, do esquema vacinal de transição, vacinação básica para criança, seguirá esse modelo: uma dose da pneumovinte, 2 meses de idade, uma dose da Pneumo 10 aos 4 meses e dose de reforço. Estamos nessa fase de transição. São informações que estão aqui no Ministério, né? No site do Exato. Ministério. E depois não vai ser necessária, como nós falamos, esse reforço anual. Essa estratégia vai ser mantida até o término dos estoques da Pneumo 10 e depois, esgotada esse período de transição, tem vacina antiga, não é isso, doutor? Explica para a gente um pouquinho esse período de transição, porque tem vacina antiga, que era a Pneumo 10, está sendo introduzida essa Pneumo 20, depois desse período de transição, aí a gente seguirá só com a Pneumo 20, não é isso?
Isso, o Brasil ainda tem estoques da Pneumo 10, né? Uma ótima vacina que ajudou a controlar e diminuir a vacina pneumocócica no nosso país. Nós não podemos jogar a vacina fora. Uhum. Né? Então, nesse momento de transição, uma dose ainda será feita com a Pneumo 10. Mas daqui para frente, o Brasil não compra mais vacina Pneumo 10, só compra 20, e com o tempo, as 3 doses serão feitas com a Pneumo 20. Ah. Mas o Reino Unido faz esse esquema de fazer uma dose da Pneumo 20 aos 2 meses e uma dose com 1 ano, né? Sem nenhuma vacina no meio. Nós ainda faremos a Pneumo 10 nesse momento, e tem ótimos resultados. Então, é um esquema muito bom para a criança brasileira, e com o tempo migraremos para todas as doses da Pneumo 20. Né? Então, muito importante que as famílias não percam essa oportunidade, porque é uma vacina de custo elevado no serviço privado, ótima qualidade, segura, muito eficaz para esses 20 sorotipos, e que está à disposição então no SUS a partir de agora.
Maravilha. Então, dado o recado, tá? E por meio dessa caderneta digital da saúde da criança, que está disponível também no aplicativo Meu SUS Digital, pais, mães, responsáveis podem acompanhar em tempo real o histórico de vacinação e está sempre aí se atualizando a caderneta, não deixando de fazer o esquema vacinal e se preparando para ter uma saúde plena. A gente agradece aqui as suas recomendações, ficamos aí com esses 2 minutinhos finais para as suas últimas dicas, orientações, né? Orientação aí que vem com certeza de uma fonte totalmente segura, confiável, mais do que ficar procurando informação no Google, né, doutor? A gente quer te ouvir agora.
Eu acho que esse recado é muito importante. Não fica confiando em boato que vem em grupo de Zap, em Instagram, em Facebook. Essas plataformas são para comunicação e diversão, não são para informação científica. Isso. Vá à unidade de saúde próxima da sua casa, converse com um profissional de enfermagem que você conhece, que você confia, que está lá, que é uma pessoa preparada, né? E busque informações com ele. E não compartilhe também para outros grupos informações que você não tem certeza. Nós estamos entrando num momento de inteligência artificial, né, Patrícia?
Sim.
E amanhã pode aparecer a minha carinha lá no Instagram, falando que a vacina é uma porcaria, que mata todo mundo,
claro.
E ninguém vai conseguir reconhecer se é a minha cara mesmo, se é a minha voz, né?
Sim.
Então, cada vez mais importante, busque informações no serviço de saúde.
Maravilha.
Lá você terá informações seguras.
Ótima dica. E também não compartilhe fake news, gente. Recebeu inteligência artificial, tá aí. Bota o rosto da pessoa, de um profissional de saúde qualificado, reconhecido, para passar informação falsa, fazendo um desserviço para a população. Então, se você recebe esse tipo de coisa, procure a fonte confiável, não compartilhe e se informe, tá? E cuide da sua saúde. Muito obrigada. A gente conversou com o Dr. José Geraldo Ribeiro, epidemiologista do Grupo Fleury, que nos deu a alegria desse bate-papo tão informativo aqui no Estonia. Muito obrigada, até uma próxima.
Até. Alegria.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar agora terão mais tempo para denunciar o agressor. A Lei 15.438 de 2026, sancionada pelo presidente Lula neste mês de junho, amplia de 6 para 12 meses o prazo para apresentar queixa ou representação contra o autor do crime. A mudança altera o Código Penal, a Lei Maria da Penha e o Código de Processo Penal. O novo prazo começa a contar a partir do momento em que a vítima identifica quem cometeu a violência. A lei já está em vigor. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional após passar pelas comissões de Segurança Pública, Direitos Humanos e Constituição e Justiça do Senado. Segundo os parlamentares que apoiaram a mudança, muitas mulheres enfrentam dificuldades para denunciar o agressor porque ainda convivem com ele, dependem financeiramente do parceiro ou sofrem com o medo, a vergonha e o trauma. Com a ampliação do prazo, a expectativa é garantir mais tempo para que essas vítimas consigam romper o ciclo da violência e exercer o direito de buscar proteção e responsabilização do agressor. Rede por elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassi Balog.
Cardeal FM 106.1.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres, produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Eu convidei para retornar à Voz das Mulheres a minha amiga Laís Almeida, que é psicóloga, neuropsicóloga e supervisora do psicossocial da Casa da Mulher Brasileira, para conversar com a gente sobre dependência emocional e violência contra a mulher. Bom dia, minha amiga, mais uma vez.
Bom dia, Márcia, Marquinhos, ouvintes,
e a gente, todos. É isso, a gente precisa falar, né? Porque essas mulheres, a gente sabe que são muito julgadas, né? E mulheres que vivem situação de violência, inclusive eu vi uma pesquisa, né, do índice... de mulheres nessa condição, né, que prejudicam as denúncias, porque elas não denunciam, né, e não saem, não conseguem sair das relações abusivas. Então, são atravessadas por sentimentos, né, que vai além da decisão, eu acho, né, da decisão, Laysa vai explicar, individual. E não sai porque existe a dependência emocional, né? Que é que faz com que uma pessoa fique excessivamente ligada, extremamente ligada à outra, né,
Márcia? Perfeito, Márcia, perfeito. É, a gente vê isso na nossa realidade, né? No combate à violência contra as mulheres, que a dependência emocional é um fator muito importante. E a gente sabe que as condições financeiras, também, né? Independência financeira.
Isso. São fatores, né?
São fatores importantes, redes de apoio. Tudo isso a gente sabe, né? As instituições, o apoio.
E das até os filhos também fazem com que, que elas se mantenham, né?
Isso, tem muitos fatores. Mas a gente vê também um índice muito alto de que muitas mulheres têm todas essas condições de sair do ciclo de violência, mas não conseguem por conta da dependência emocional.
Sim.
Ou também a gente vê repetir padrão.
É incrível, né, Bela?
Ela sai daquele relacionamento, passa um tempo, ela retorna para aquele relacionamento ou começa um outro também violento.
Isso, é incrível.
Porque o padrão emocional dela, ela repete aquele padrão de que as relações são baseadas na violência.
Na violência. Eu conheci uma moça que era mais ou menos assim. Ela sofreu muito com os dois primeiros maridos.
Sim.
Não conseguia sair. E eu fiquei pensando, né? Poxa, conversando com ela, por que você repetiu? Ela não sabia, não tinha repertório, ela não sabia dizer por que ela conectou com outra, com outro, né? Nos mesmos padrões. E aí eu percebi que ela só conhecia, né? Porque pro tipo de terapia que eu faço, que a gente faz, a gente acaba também tendo mais conhecimento, né? Perfeito. Autoconhecimento, e a gente acaba conhecendo mais as pessoas também. Então, ela estava habituada à falta de amor, porque ela via isso. Ela tinha uma relação difícil com a mãe. Uhum. Que a mãe não demonstrava amor a ela. Então, ela se conectava com homens que também faziam isso. Então, ela tinha nas relações pessoais dela, ela estava habituada.
Isso.
É incrível, né?
A referência, né?
O repertório era esse.
Isso, exatamente. O que acontece? A dependência emocional, a gente tem alguns fatores que levam a pessoa, né? Porque dependência emocional, a gente não tem só de mulher, não, viu?
Sim,
pra homem.
Sim.
Existem todos os
criança,
tipos de relação,
né?
Exatamente, de amigo.
Tudo.
Em relações homoafetivas.
Tudo.
Não tem um padrão. Dependência emocional é uma característica, né? E muitas vezes ela pode ser um sintoma de um transtorno.
Também, né?
Como um borderline.
Também. A gente chamava antigamente, né? Quando a gente percebia que tinha, por exemplo, uma amiga que dependia muito da outra, a gente dizia, não use como muleta.
Isso.
Ou não se relacione com outra pessoa para usar. Isso é um padrão, né? É um comportamento.
É um comportamento de medo do abandono.
Medo do abandono.
Então, aquela pessoa acredita, ela tem uma crença, né? A gente traz isso para a terapia cognitiva comportamental, da gente identificar quais são suas crenças. Então, é uma crença de desvalor, desamor. Então, eu deposito naquele outro a minha vida.
Isso.
Eu dependo de você para viver, da minha felicidade, da minha existência. Então, trazendo para uma realidade de violência contra a mulher, a mulher que tem uma dependência emocional com o seu parceiro, ela fica em vulnerabilidade. Porque se você deposita no outro a sua felicidade, a sua,
objetivo
vida,
de vida.
Exatamente. Aquela pessoa vira, tem um todo domínio sobre a sua vida.
Isso.
Isso é muito perigoso.
Isso. E reproduz. Porque até hoje a gente ouve, né, de pessoas... pessoas relatando isso. Poxa, meus pais disseram melhor com ele, pior sem ele. Então isso tudo, né, você vai construindo, porque você, na realidade,
Laysa, quem perde, quem tem dependência emocional, perde sua identidade, né?
Perfeito. É isso aí, identidade. E a identidade, ela está relacionada à autoestima. Eu sempre falo, a gente não nasce com autoestima.
Sim.
Autoestima constrói, é uma coisa, né, construída ao longo da vida, com a sua história de vida, com as suas crenças que você aprende, com a educação que você teve, com os lugares, os meios que você passou e viveu. Então, a autoestima, ela protege, é uma questão de identidade, né? Então, você criar a sua autoestima, você fortalecer a sua autoestima, é muito importante para você entender quem você é. E entendendo quem você é, você se entende como um indivíduo. Isso. Aí vem identidade. E você pode amar o outro, mas com suas escolhas, com suas opiniões.
Exatamente.
Com as suas
não
características.
Não se perdendo.
Exato.
Né?
Respeitando um ao
não
outro.
Não se diluindo.
Né? Isso.
Que simbiose é uma coisa muito ruim. Eu vou contar, eu sempre trago as histórias do meu neto, mas essa de ontem foi muito engraçada. Porque eu acho que a criança, quando a criança é muito dependente, você começa, né, a já trabalhar com ela, libertando
isso.
Mais. Que eu fui muito dependente emocional de meus pais, mas hoje, graças a Deus, eu construí. Mas a gente também passa por uma fase, a gente,
sim,
né? Como
sim.
Você diz, é construção.
É.
E é bem, eu sempre falo de bem, mas é porque eu estou convivendo mais. Bem, ele tem 4 anos e ele tem um amigo que ele cede tudo para esse amigo. Sabe?
Uhum.
Amigo de porta. Eles brincam toda hora, tá lá. Ele cede e gosta. Sabe aquela, você tem uma amizade. Mas ontem, eu já comentei até com... Ontem, eu liguei para ele, ele estava deitado. Eu disse, tá deitado essa hora de tarde, não vai... Não, eu briguei com o João. Eu disse, brigou? Briguei, não quero mais brincar com ele hoje. E por quê? Porque ele disse... Ele bem vai fazer 5 em julho. João fez, tem uns 2 meses. Porque ele disse que vai ser adolescente antes de mim. Que ele vai ficar mais alto do que eu. E bem é mais alto do que ele. Bem é muito para a idade. Ele
sim.
É, desde que ele nasceu, que as pediatras diziam, ele tem uma, ele é grande para a idade. E eu chateei. Disse a ele que não.
Uhum.
Que a gente ia ficar junto. Mas ele disse que ela ia ficar antes de mim. Aí eu fiquei de mal com ele. E ficou chateado. Quer dizer, eu achei, de certa forma, para ele que cede tudo,
sim,
de repente, tem uma posição firme, porque ele sabe que vão ficar juntos. Então, e que provavelmente o pai de bem é mais alto também. Os pais são bem mais altos do que os pais. Então, ele já vai tendo essa referência e dizendo não.
Isso, exatamente. Criando a identidade, é isso mesmo.
Criando a identidade.
E diferenciando a... admiração, que a gente admira, né, pessoas,
sim,
a gente tem referências, mas não pode significar que elas são o
marcadores, né,
da nossa vida, das nossas ideias,
definam,
né, definam. Não, eu vou crescer também, eu vou também com você, e tá tudo bem. Muito importante.
Mas eu dei tanta risada, eu e minha filha.
Mas
lá
isso
na
é a
cama,
formação de,
ele lá
de
na...
personalidade.
Isso,
é
isso.
A idade bem
eu
importante.
Nunca vi ele, assim, deixar de brincar.
De contrariar,
de contrariar,
né?
E de manter.
Amigo. Legal.
Oi, Lio Castro, bom dia. Tema de suma importância. Como sempre, o programa está de parabéns. Laysa, minha psicóloga diferenciada.
Ah, um beijo,
fã-clube. Que
Lio.
Bom, Lilo. Ela é mesmo, viu? Ela é uma das nossas vozes. A gente estava até dizendo aqui, eu e Marquinho, quando ela chegou, que ela tem um lugar
já
cativo.
É cadeira cativa. Mas é com muito prazer, eu adoro estar aqui com vocês.
Obrigada,
é
Laysa. Que a gente já tem uma conexão de amizade,
com
né?
Certeza,
bacana.
Com certeza.
E isso é uma das coisas, assim, que do meu trabalho, né? Que eu digo tão importante, que eu valorizo tanto, são as conexões maravilhosas que eu faço.
Que ótimo.
Né? E assim, elas tendem também a salvar aquele relacionamento. Já imaginou você lutar para salvar a qualquer custo, né? Elas se iludem, né? Que o parceiro vai melhorar e aí fica naquele ciclo de violência.
Por isso que é importante.
Presa nisso.
Por isso que é importante a gente fazer um acompanhamento lá na Casa da Mulher Brasileira.
Sim.
A gente faz um acompanhamento após aquele atendimento. A gente dá a opção a elas de se referenciar nas casas para que elas possam continuar com o acompanhamento psicológico. Por quê, Márcia? É, quando você deposita no outro a sua vida, a sua felicidade, a sua identidade, como você falou, perfeitamente, você acaba ficando sem rumo.
Totalmente.
Você não se entende não. Como ser.
Você não se valida.
Exatamente. Então corre, por isso que corre muito risco de voltar para aquela relação ou de ficar tentando que ela faça acontecer. Meu se ilude, Deus. criam situações. Ah, porque justifica porque ele bebeu, porque ele estava chateado, porque ele perdeu o emprego. Para poder manter aquilo ali, porque a pessoa só se entende naquele ciclo.
Naqueles ciclos. E Laysa, a gente está falando sobre dependência emocional no contexto da violência
certo.
Doméstica. Mas, ou da violência contra a mulher. Mas, falando da dependência emocional,
tá.
Né, de um modo geral, você já pensou, você ter a responsabilidade de dizer, eu não vivo sem você.
Nossa.
Se você me deixar, eu... É muito pesado também essa responsabilidade para quem recebe.
Cansativo.
Cansativo, Deus me livre.
É, porque o outro tem que ficar o tempo inteiro provando que ama isso. Aquela pessoa o suficiente para acalmar aquela sensação de abandono.
Isso.
Porque como o medo de abandono é, muitas vezes, imaginário...
Sim.
Qualquer atitude do outro pode fortalecer aquele, reforçar aquele comportamento. Então, se eu mando uma mensagem e ele demora de atender, o meu pensamento é...
Rejeição.
Ele não me quer, ele está com outra, ele está me isolando, ele está se distanciando. Então, entra naquela repetição de pensamentos de abandono.
É verdade. A gente ainda vai fazer uma pauta sobre rejeição.
Ah, muito bom.
Né? Porque é um sentimento brutal.
É
você achar que não vale nada, que as pessoas estão lhe virando as costas. E às vezes é o seu imaginário, não existe
Exato.
Nada daquilo. Então, você, qualquer comportamento da pessoa, você já lê como...
Isso. A gente chama de distorção cognitiva.
Distorção cognitiva.
Porque, muitas vezes, essa distorção... Isso é natural do ser
sim.
humano, tá?
Sim,
todo
sim.
mundo faz isso.
Sim.
Não é um transtorno.
Eu já me senti rejeitada.
É, distorção Hoje cognitiva não é transtorno. É, faz parte do ser humano. É a interpretação que a gente faz.
Sim.
Com as nossas crenças, os nossos valores. Então, às vezes... Você, eu tô aqui trabalhando com você. Você falou, Laysa, não posso falar com você agora. Então, eu posso interpretar aquilo como Márcia tá chateada comigo, Márcia não gosta de mim, Márcia tá zangada. E isso é uma distorção cognitiva, porque ela pode estar atrasada, ela pode estar ocupada, ela pode estar prestando atenção em outra coisa. Então, essa distorção de levar para a nossa crença é o que a gente leva para a terapia.
Isso. É curioso que não tem nada a ver. É um parêntese.
Aí a gente vai aqui,
Mas eu tomei um Uber no sábado. Eu fui para um café com minha irmã, minha amiga. E fui com o Uber com ela, porque eu moro aqui perto, aqui no Campo Grande, ela mora na Graça. Aí eu cheguei, mas eu cheguei agoniada, que minha filha estava me ligando, e, sabe? Aí eu entrei e disse, ô moço, peraí que eu vou lhe dar a senha... E a cunhada e tal. E seguiu, ele deixou a minha filha e ele disse que eu era mal educada, disse a minha irmã, que eu entrei, não dei boa noite. Olha, eu saio dando bom dia a todo mundo. Eu venho andando aqui. Você entendeu?
Assim.
Eu sei que não sou uma pessoa mal educada.
Isso.
Mas ele interpretou, porque às vezes você passa. Você não tem uma intenção de não cumprimentar ou de isolar. Não tem nada a ver ignorar a pessoa. Mas você está com um pensamento com tanta coisa de preocupação que você passa distante, direto. E é um tema também. Olha, Shirley diz assim, bom dia, ótima palestra. Eu gostaria de saber como contratar particular o serviço dela.
Pronto, vou mandar meu Instagram, pode entrar em contato comigo.
Pelo Instagram.
Pelo Instagram, laysaalmeida.psicóloga. Aí pode mandar uma mensagem para mim, Shirley, que a gente conversa. Eu não vou colocar o telefone aqui no ar, porque tem outros meios aí da gente entrar em contato.
Isso, viu? Minha filha está aqui me dizendo que está com gripadíssima e com a coluna doendo. Ô, Mari.
Melhoras, Mari, para você.
É paciência. Porque o que eu tenho visto de pessoas se queixando de coluna, Jesus Cristo, toda hora eu vejo alguém falando, né? É isso. Então, a gente, recapitulando, a gente sabe que se perde a identidade.
Perde.
E completamente. E o que é o efeito? Perde a identidade. Você falou em borderline. Isso é um risco de uma depressão profunda também, quando você sai até de um relacionamento abusivo, né? E estresse pós-traumático. O que é o efeito? Eu até guardei efeito vínculo traumático.
Sim, olha, as coisas vão se conectando.
Que bom.
Mês que vem está saindo um livro com o meu artigo sobre o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático.
Outra isso.
Para mulheres que sofrem violência.
Que maravilha.
Porque eu, na minha experiência, né, dentro da secretaria, dentro da Casa da Mulher Brasileira, como psicóloga e neuropsicóloga, eu vejo ali muitos sintomas, né? E eu vejo uma hipótese diagnóstica do TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático.
Sim.
Que é você ficar revisitando aquela violência. E a gente sabe que é muito impactante é você ficar revivendo no local onde você mora, onde você vive, com a pessoa que você tem um vínculo emocional, ficar revisitando a violência. Então, você fica ali...
Se alimentando
daquele estresse, né? Mesmo após a violência cometida. Então, assim, a dependência emocional, ela pode desencadear outras coisas, como você falou, a depressão, a ansiedade. Porque você vive o tempo inteiro numa tensão, numa
hipervigilância.
Hipervigilância, medo de abandono, como a sua vida vira em função daquela relação. E a gente sabe que a nossa vida tem muitos outros fatores, né? A gente precisa trabalhar,
isso,
tem muitas pessoas para a gente
gerenciar.
E assim, próprio, né? Porque
sim,
assim,
sim.
Essas pessoas esquecem de si. E perdem identidade, como você falou. Muitas vezes em consultório, a gente começa com perguntas básicas e a pessoa não consegue responder.
É incrível, né?
Tipo assim, qual a música que você gosta de escutar? Qual a sua cor preferida? Ela vai perdendo a identidade de uma maneira que eu não sei responder sozinho, eu preciso do outro para agradar, para ser validado. Mas assim, eu trago uma tranquilidade para as pessoas que autoestima a gente constrói.
Sim,
então, a qualquer momento,
sim,
a gente vai para terapia e constrói uma autoestima.
E é isso que eu ia até falar com você, porque você é supervisora do psicossocial da Casa da Mulher Brasileira e você vive muito isso, né?
Uhum.
Dando esse suporte profissional para essas vítimas, que é um trabalho fantástico, que o suporte é fundamental, né?
Fundamental.
Se todas elas pudessem, né?
Isso.
Ter acesso a esse suporte.
A parte psicológica, ela é fundamental. A gente sabe que o atendimento, né, que a denúncia, que dá continuidade à denúncia, tudo isso é importantíssimo, porque o primeiro passo é sair da violência.
Sim.
Sair do risco. Você precisa sair do risco.
Sim.
Você está correndo risco. Mas a gente precisa fundamentar essa transformação. Essa transformação, ela não pode ser superficial, momentânea. A gente tem que embasar aquela mulher, a gente tem que fortalecer o emocional daquela mulher para que ela realmente transforme a sua vida. E isso só a psicologia vai fazer. Não tem outra maneira.
Isso. E hoje você tem cada vez mais acesso a isso, né? Ou seja, tem os valores sociais, tem as faculdades,
isso,
né? Então, a gente sempre encoraja, né? Faça uma terapia.
Isso, exatamente.
Procure ajuda, não fique sozinha.
Exatamente. É se reconhecer e procurar ajuda. É o melhor caminho. A gente tem as faculdades para as mulheres que sofrem violência, né? Que procuram a Casa da Mulher Brasileira.
Mulher Brasileira, gente, você tem esse suporte?
Tem,
a gente referencia,
são três casas, então a gente vê de acordo também com o seu endereço para ficar próximo, que você pode ter o acompanhamento. É um acompanhamento que vai te fortalecer para sair da violência. Para uma terapia clínica, a gente tem as faculdades, procura o CAPS também.
Sim, sim.
Né? A gente sabe que precisa melhorar muito, mas ficar sozinho não é a solução.
Não é mesmo, né? É a gente admitir que precisa de ajuda. E se a gente tiver alguém próximo também que possa, Laysa, que às vezes a pessoa não tem nem forças, mas uma amiga que percebe, encoraje, leve. O apoio, né?
É fundamental.
A rede de apoio é importante.
É, um familiar, sem julgamento.
Isso que eu ia... Laysa.
Porque muitas vezes as mulheres não procuram ajuda familiar ou de amigos com medo do julgamento. Porque para o outro é colocado de uma maneira muito simplória. Ah, você está lá porque você quer, isso, você aceita isso. E tal.
As pessoas desconhecem, né?
É muito profundo. Então, um apoio sem julgamento é fundamental.
Fundamental. Eu recentemente vi um vídeo, como eu lhe disse, os algoritmos, mostrando que uma mulher, o cara estava batendo nela, né, na rua, e querendo que ela entrasse, subisse na moto, o companheiro dela, e aí alguns homens que estavam assim no entorno foram, defenderam, tiraram ela, e uma mulher colocou esse comentário: vocês estão ajudando e ela vai voltar para ele. E quando a gente ouve um julgamento vindo de uma mulher, desse lugar, é mais triste ainda. Gente, mulheres, se unam, olha, sororidade, não julgue, não julgue, você não sabe o que aquela mulher está passando.
É muito profundo, né?
Não. A dor que...
Outro dia você falou do seu neto, eu vou falar do meu filho.
Sim.
Outro dia, eles são jovens, né? Um adolescente, o outro mais jovem, tem 20 anos, e a gente debate muito, a gente conversa muito, e ele vem com as ideias, eu entendo, né, rápidas.
Sim, faz parte, né?
Superficiais, porque ele não tem essa história ainda de vida, repertório de vida, vivência, para falar. Eu falei: filho, problemas complexos nunca vão ter resoluções simples. É complexo.
Isso.
Então dá trabalho. Precisa de estudo, dedicação, às vezes multidisciplinar. Então, não é tão fácil e tão simples quanto às vezes aparece, aparenta. É. Né? Vou acabar com tudo isso aí, vou resolver tudo isso aí. Não, infelizmente, não é assim que funciona.
Não é assim que funciona, é verdade.
Então, essas mulheres, é uma dor profunda, é uma cultura, a gente aprendeu dessa maneira, né? De ser salva pelos homens, de ter um príncipe encantado,
isso,
de ter um relacionamento perfeito.
Isso se mantém, né, ainda, Laysa. Né? Nossas avós, bisavós, mas está aqui, está vivo.
Ainda existe.
Existe. A gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial, voltamos já. Vou colocar aqui a imagem padrão e a gente volta daqui a pouquinho. Até já.
A voz das mulheres.
Cardeal FM. Conectada em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros.
Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Estar do lado da educação é também estar do lado de quem ensina. Por isso chegou o Tô com Prof, uma iniciativa do governo do Brasil que conecta todos os professores da educação básica, técnica e superior a uma ampla rede de vantagens e benefícios. Tem desconto em delivery, transporte, farmácia e muito mais. Professor, faça a sua CNDB e aproveite. Tô com Prof, o programa de benefícios que está do lado da educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71.